Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Senhoras e senhores, eu sou o Pedro Betânia, apresentador deste Fumblinho número 408. A gente vai falar aqui sobre a semana 7 da NFL, temporada 2021. E para esse bate-papo gostoso, trago aqui nesta mesa oval Mayara Macario. E aí, Mayara, boa noite, minha querida, como você está?
Boa noite, gente, eu tô bem, como vão vocês?
E junto com a gente aqui também, Rafa Marins. Rafa Marins vai falar aqui também com a gente sobre futebol americano. Rafa, como você está, meu querido?
Tô muito bem nesse domingo. Depois, quem não fica bem depois de ver o Darius Leonard jogar, né? Quem não é feliz depois de ver aquele homem entrar em campo? Muito bem, muito, muito feliz de gravar com você de novo, Beth. Muito feliz de estar aqui mais uma segunda-feira e vamos aí.
Exatamente, a gente vai falar aí da semana 7 da NFL, mas logo depois dos nossos recadinhos. Pessoal, vamos para os recadinhos aqui, então, rapidamente do Fumble na Net. Você já sabe, né? Acessando fumblenanet.com.br, você tem lá o melhor do podcast, o melhor da redação sobre as quatro Major Leagues, né? Tem tudo sobre NFL, sobre baseball, sobre na MLB, né? Sobre NHL e, óbvio, sobre NBA voltando aí, né? E, além disso, claro, você tem lá 72 podcasts para você ouvir, tudo sobre os esportes americanos. 26 desses podcasts falam sobre NFL. Além deles, obviamente, tem, claro, o Fumble na Net, o esportismo, contando já e o Fantasy, falando sobre Fantasy Futebol, né? E mais 24 podcasts sobre franquias. Então é só você acessar lá, fambonanet.com.br, para você ouvir. Você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Twitch, tudo @fambonanet, fumblenanet, e óbvio, seguir e compartilhar a gente nos seus agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, onde quer que você ouça Fambonanet, dê um like, compartilhe a palavra pra gente conseguir atingir cada vez mais gente para ouvir esse fumblinho bonito que você ouve toda semana, certo, pessoal? É isso, então, vamos falar sobre futebol americano. Semana 8 foi muito bacana, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar então aqui o nosso famblinho. Os destaques da semana, né? Sem muita enrolação, né? E eu já vou começar dando aqui o meu destaque, que vai pro Damien Harris, né? Um dos personagens aí da vitória acachapante do New England Patriots sobre o New York Jets, né? Ele teve um papel aí muito importante. Foram 14 carregadas, 106 jardas, 2 touchdowns. Segundo jogo consecutivo que ele passa das 100 jardas, né? No último jogo, na derrota pro Cowboys, ele também passou, teve um touchdown também. Então, cresceram muito de produção aí o Damien Harris. Mac Jones fez um bom jogo aí, fica o meu destaque. Rafa, quem foi o seu destaque dessa semana?
Pra essa semana eu vou trazer como destaque aí a equipe, não o jogador, mas a equipe do Arizona Cardinals aí, a única equipe que está invicta nessa temporada, né? 7-0 pela segunda vez apenas na história. Em 1974 eles começaram também a temporada 7-0, e o terceiro anista aí, se alguém duvidava do que o Kyler Murray poderia fazer na liga, se alguém duvidava que ele seria um grande jogador, tá aí a resposta dele vindo em campo, né? Ano passado já ficou na conversa pra corrida de MVP, e esse ano já começa liderando aí a Arizona pra uma temporada de 7-0 até aqui. Pra mim, o maior favorito no momento ao Super Bowl, é que tem mais se destacado ao longo da temporada, e impressionante o que consegue fazer o Kyler Murray e essa equipe do Arizona Cardinals.
Realmente, jogando muita bola o Arizona Cardinals. Mayara, qual que é o seu destaque dessa semana?
Você lembra quando eu disse que ano passado não era o ano de estreia, não era realmente o ano que a gente poderia validar Joe Burrow? É como eu disse.
Lembro.
Não era o ano pra validar, porque é esse ano. Joe Burrow quebrou alguns recordezinhos, tá? Na franquia e da NFL. Ele conseguiu 416 jardas passadas aéreas, tá? E isso é a terceira maior QB com jardas passadas em um único jogo em 30 anos da franquia dos Bengals, ok? E ele foi o quinto QB da história da NFL, ou 60 ou mais acurácia de passe, tá? É uma porcentagem, a porcentagem que eles fazem sobre os passes dados de um determinado jogador, tá? É um pouco mais complexa essa estatística. Com mais de dois ou mais TDs em seus 7 primeiros jogos da temporada. O que significa? Dentro dessa pequena estatística, desses pequenos ajustes de estatística, ele foi o quinto QB da história da NFL, tá? A conseguir mais de 60% de acurácia, dois ou mais TDs aéreos nos seus primeiros 7 jogos da temporada. Os stats dele do último jogo, que só foi 41, assim, pros Bengals, né? Em cima dos Ravens, foi de 23-38, mais ou menos bom, né? As 416 jardas, né? As aéreas. Foram 3 TDs totais e uma interceptação. Claro que sim, ele vai ter ainda esses errinhos, mas o Joe Burrow tá mostrando pra que ele foi, né? Por que ele chegou ali e falou, não, esse aqui vai ser a minha escolha, né?
Realmente, o Joe Burrow aí fazendo uma ótima temporada, né? Liderando esse Bengals aí, que hoje é o primeiro time da AFC, né? Hoje é o time que lidera a AFC aí, realmente fazendo uma temporada e tanto. Vamos pras nossas notícias, e a gente vai começar aqui com uma notícia uma super notícia, mas é um feito muito único, né? Tom Brady, quarterback aí do Tampa Bay Buccaneers, primeiro jogador da história a atingir a marca de 600 touchdowns. Ele fez isso aí no jogo deste final de semana contra o Bears, né? Num passe pro Mike Evans, um passe curto de 9 jardas. E tem uma curiosidade aí, né? Sobre esse feito, né? O Mike Evans foi pra galera e deu a bola do jogo pra um torcedor. E depois ali rolou várias piadas, né? Porque o Tom Brady foi atrás desse cara porque ele queria essa bola. Uma recordação aí, 600 touchdowns de Tom Brady é uma marca tanto, né?
200 anos na liga, né? Te dá 600 touchdowns. Não, brincando, né? O cara é incrível, né? E o bicho joga como se ele tivesse 20 anos, é ridículo. O último jogo, por acaso, né? Tinha uma diferença, eu acho que ele tava no último ano do college dele, em 1999, quando a criança nasceu, contra o outro QB tava jogando contra ele. Você entende isso? A ridicularidade. Tom Brady foi draftado em 2000, gente, tá? Ele tá jogando com um filho de jogador que jogou com ele. Ele tá jogando no máximo dele ainda. Assim, eu acho que a Gisele vai ter que aguentar, assim, profundamente ele jogando até os 50.
Realmente, Tom Brady interminável aí, atingindo, quebrando mais recordes na NFL. E a gente ainda vai ver ele quebrar mais alguns se ele continuar jogando desse jeito. E Rafa, você falou aí, você destacou o Arizona Cardinals, né? Como seu time aí da rodada, né? E o Cliff Kingsbury, o técnico da equipe, ele ficou fora essa semana por causa do protocolo de Covid, né? Ele, mais um pessoal da comissão técnica, estavam com Covid, ficaram fora dessa semana, mas parece que ele já está tudo bem, ele volta para a próxima semana contra o Texas. Não temos notícias do resto da comissão técnica, que também estava com Covid, né? Mas vamos ter ali Kingsbury na sideline contra o Texas, um time que está 7-0, e essa semana foi treinado ali pelo coordenador defensivo, né? Ele que estava mandando em tudo ali. Acho que essa volta aí, não sei se vai agregar tanto assim, um time que já está fazendo tanta coisa, né?
É, realmente, ele participou das reuniões online, né? Ele montou o game plan do jogo e tudo, mas quem tava ali no dia a dia era o Vance Joseph, e ele que comandou a equipe, porque tava não só o King Bird tava fora, mas também tava o técnico de quarterback, o general manager, até o defensive tackle, o Zach Allen, testou positivo, e então tiveram todos que ficar afastados. Como você falou, ainda não temos atualizações do restante da comissão técnica, mas é importante, é um jogo contra o Texans, que é um time que os torcedores de Arizona amam, depois de ganharem o DeAndre Hopkins praticamente de graça, depois do Bill O'Brien mandar um presente pra eles. Então é um jogo que no papel é fácil, o Texans não fez nada ainda nessa temporada, então acho que é bom, é um jogo mais calmo pro Kingsbury voltar, e é impressionante como você consegue manter um nível de jogo mesmo ficando sem o seu head coach duas semanas seguidas, né? Semana passada ele também não tava no jogo contra o Browns.
Time bom, né? Time bem treinado, não precisa de treinador por muito tempo, não.
Exatamente, né? Os jogadores fazem a magia acontecer, e tem time que tá tentando fazer a magia acontecer, né? A gente tá aí perto da trade deadline, né? Que é agora no próximo dia 2 de novembro, data limite para os times poderem fazer trocas, né? E um nome que tá muito especulado na mídia essa semana aí é o nome do Deshaun Watson, aí o merdeiro Watson, que tá sendo fortemente especulado no Miami Dolphins. É aí uma troca que envolveria o Tua, né? O Tua iria para Washington, a pra Texas, e é uma troca que o Panthers apareceu agora também na brincadeira e gera um certo incômodo, né? Porque até o começo da temporada era uma troca que vinha e tava pra acontecer por conta das alegações que aconteceram lá, das acusações que aconteceram contra o Watson, ela acabou esfriando e agora ela meio que volta à tona assim, parece que só adiaram uma parada que na verdade nem deveria acontecer, né?
É a vontade, né? Eles querem trocar. Eles viram que a coisa ia ser midiaticamente ruim, então eles só esperaram um tempo. E agora eles vão trocar de novo. A probabilidade. Não é como se eles parassem as transações. Talvez as transações nem tivessem parado. Eles só esperaram o momento esfriar. Ah, aquele bafafá esfriou aqui, ó. Passou. Agora eu vou pegar ele. Eu acho não acho que vai ser uma troca tão grande assim, em termos de esporte. Eu não quero falar sobre o Deshaun Watson como pessoa. Eu não acho que vai valer a pena pra nenhum dos dois fazer essa troca. Não acho que o maior dos problemas dos dois são QBs. Eu acho que o problema é a estrutura mesmo. O dos Dolphins ainda é aprender a jogar junto. Querendo ou não, foi uma equipe que foi feita muito nova ainda. E dos Panthers é uma renovação necessária. Não acho que o Watson vai fazer diferença nesse nível que eles querem.
É, de fato é uma troca aí um tanto quanto polêmica, né? Esses rumores, essas especulações. A gente vai ter que aguardar pra ver o que vai acontecer. E uma troca que efetivamente aconteceu, né? Essa daí, hot news, acabou de acontecer aí, tá fresquinha saindo do forno. O Jets, New York Jets, trocou com o Eagles, Joe Flacco, quarterback que fez parte da equipe no ano passado, né? Aí, o grande elite quarterback Joe Flacco, campeão de Super Bowl com o Baltimore Ravens, porque Zach Wilson, né, teve uma lesão feia aí no joelho, vai passar por uma série de exames agora, mas pelo visto a coisa não tá bonita pro lado dele. Então, o Jets foi atrás da figura do Joe Flacco e, Rafa, deveras interessante, né? Essa escolha deles de irem atrás do Flacco, né?
É, assim, cara, já passou e já faz muito tempo que passou o tempo do Joe Flacco, né? Não é agora que... Não faz pouco tempo que o Joe Flacco já é um ex-jogador em atividade. Então eu acho que, por exemplo, com o Cam Newton, por exemplo, no mercado, seria bem mais interessante isso aí, que você nem precisa fazer troca, né? O Cam Newton tá sem time desde que foi liberado pelo Patriots no início da... antes do início da temporada, quando eles decidiram apostar só no Mac Jones. É uma escolha de sexta rodada que pode virar uma de quinta, dependendo do tempo de jogo do Joe Flacco. Mas assim, eu não... Óbvio, você tem o Zach Wilson, você não tem um reserva pra substituir ele, mas se você trocar pelo Flacco, você vai continuar não tendo um reserva e ainda vai dar uma escolha de quinta ou de sexta rodada. Então, eu não vejo... É que assim, falar que não vê sentido nas coisas que o Jets faz a gente já tá ouvindo isso faz o quê? 10 anos.
É redundante, né?
Eu amo o Jets, eu amo esse time. Eles só fazem coisa errada, eu não sei como consegue. Ano após ano, após ano, após ano. O mundo inteiro falando, não faz isso! Aí vem alguém, eu vou fazer. Como que eles têm torcedores até hoje? É uma coisa assim que é resiliência do torcedor, viu? Quem tem resiliência ali é o torcedor. Porque olha, é como o Rafa disse, eu não entendo pra que pegar o Flacco. O Flacco foi bom uma temporada e o resto delas foi medíocre e continua sendo. E o Ken Newton é a melhor escolha se for pra pensar, precisa de um reserva. E aí vai jogar uma escolha de quinta, sexta rodada fora pra pegar o Flacco. É. Ah, cada uma, Jets, cada uma.
Escolhas, né? Escolhas que as equipes acabam fazendo e a gente vai ter que ver agora, né? O que vai ser esse New York Jets aí sem Zach Wilson, com Joe Flacco provavelmente assumindo a titularidade. Vamos começar aqui com os nossos jogos da semana. E o primeiro jogo que a gente vai falar é justamente o jogo que abriu essa sétima rodada da NFL, né? O Denver Broncos enfrentando o Cleveland Browns, né? E um jogo que aparentemente era um jogo muito tranquilo, né? Duas equipes 3-3, só que quando você vai olhar ali o retrospecto, né? O Broncos vindo de 3 derrotas, o Browns ali fazendo bons jogos, porém com muitos desfalques e ainda assim, né? Com reservas em campo ali, o Case Keenan assumindo a titularidade titularidade como quarterback e Jersey Johnson assumindo a titularidade como running back, o Browns conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu segurar o Denver Broncos e vencer por 17 a 14.
Foi um jogo até que tranquilo assim pro Browns, né? Não chegou a ficar atrás do placar em momento algum na partida. Teve um field goal bloqueado quando tava 10 a 0 e o Bridgewater lançou uma interceptação bizarra, no mínimo. Uma leitura completamente equivocada que ele faz da jogada do safety, ele faz um passe no braço dele. E um jogo que foi tranquilo pro Browns. Você não tem o seu principal jogador, né, que é o seu quarterback, mas o Case Keenum fazendo o que ele sempre fez, né? Ele fez isso no Vikings na temporada 17-18 e fez isso agora nesse jogo do Browns. Ele é um game manager. Ele tem aí 21 de 33, 199 jardas, um passe para touchdown, nenhum turnover. Óbvio, o Ernest Johnson aqui foi o jogador fora da curva para a equipe de Cleveland, 22 corridas, 146 jardas e um touchdown. Mas o Case Keenum fazendo exatamente o que ele tem que fazer, né? Que é só ir controlando o jogo, acerta passes curtos. No final do jogo, quando a equipe precisou dele, ele converteu uma quarta para três muito importante, que é uma jogada de slant. A defesa de Denver entende muito bem o que Cleveland vai fazer. E ele consegue resolver com as próprias pernas, colocou Cleveland ali na linha de uma jarda, de duas jardas, e eles conseguiram marcar o touchdown com um passe do próprio Keenum, depois foi um passe de uma jarda pro Stanton, e aí eles abriram 17 a 7. Isso já praticamente ali selou o jogo, e o Bridgewater tentou. Ele teve um primeiro tempo muito ruim, teve menos de 100 jardas passadas, a interceptação, mas ele voltou muito bem, principalmente na primeira campanha, depois do halftime. Ele veio muito bem, já levou Denver pro primeiro touchdown, mas Cleveland abriu uma vantagem muito tranquila no primeiro período, no primeiro tempo, né, e soube aproveitar o que eles já tinham feito e ir segurando esse ataque de Denver enquanto iam gastando tempo movendo as correntes com o jogo terrestre.
Exato, né? Os Browns, eles se manteram no que eles são bons, que é o jogo terrestre, né? Se mantendo naquilo que eles sabem fazer bem, né? E sabe, eles estão chegando num caminho que é complicado, né? Obviamente, sem o Baker com a fratura e tudo mais, vai ficar pelo menos 6 semanas, né? Mesmo que ele não vá pra Injury Reserve, que eu acho incrível, eles não colocam ele na Injury Reserve, mas não tem como ele voltar tão cedo ainda. O grande problema do Browns no todo aqui foi que eles continuam fazendo muita falta. Foram 9 faltas de Cleveland comparado com 2 de Denver, né? Eles poderiam ter manejado muito melhor ainda, repressionado muito mais o Denver, até se eles não tivessem feito tantas faltas. E uma curiosidade, se eu não estou enganada aqui na somatória, né? Nos últimos 4 jogos, os Broncos deixaram 101 pontos passar. Então, dá pra se ver que os Broncos precisam, na verdade, de uma reformulação. Não é o fato só de um QB que vai mudar aquela situação ali. Teve um grande momento uns tempos atrás, mas precisa talvez de uma renovação de cima pra baixo.
Realmente, esse time do Denver Broncos começou muito bem nessa temporada, começou 3-0 e depois foi só ladeira abaixo aí, quarta derrota seguida, né? Ainda tinha o Browns numa situação bem frágil, né? Sem muitos titulares ali, até na linha ofensiva também o Browns tinha alguns desfalques, e aí acabou que, mesmo com toda essa situação, o Broncos não conseguiu trazer a vitória, quarta derrota seguida pro Denver Broncos, e o Browns ali se mantendo na briga pela divisão ali, mesmo com o Bengals também fazendo bons jogos. E agora a gente vai trazer aqui pra pauta um jogo muito interessante que aconteceu essa semana, um jogo que deixou muita gente assustado, né? Teve muita gente que ficou meio, o que está acontecendo, não é mesmo? Porque o Kansas City Chiefs foi visitar o Tennessee Titans, né, e acabou sofrendo uma derrota sonora, né? Foram apenas 3 pontos para a equipe de Kansas City no jogo, que foi 3-27 pro Tennessee Titans, né? 27-3, dado que assusta muito aí, é Patrick Mahomes, né? Completando aí só 206 jardas, 20 de 35, uma interceptação, né? E saindo machucado, Chad Henne aí finalizando o jogo pro Kansas City. Um jogo muito típico do que a gente tá acostumado de ver de Kansas City, e esse Kansas City que até agora não convenceu nessa temporada, né?
Alguma coisa aconteceu nesse Kansas. Eu não acho que ficou previsível, talvez seja o que eles chamam de Perfect Storm, que é a junção de todos os problemas possíveis e imagináveis que podem formar armar e pode dar tudo errado, entendeu? Quando a Lady Murphy, que se pode dar errado, vai dar errado na pior forma possível, no pior momento possível. Então, esse é o Chiefs nessa temporada, porque há algo estranho acontecendo. Eles estão conseguindo pressionar mais o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes está perdendo a forma de conseguir encontrar jogadores para passar, né? Claro que tiveram baixas importantes nesses últimos jogos, que fizeram com que ele ficasse com menos recebedores. E o Mahomes foi muito pressionado pela defesa dos Titans, que não era tão esperado assim, porque o Mahomes faz mágica, né? Mas como ele disse, nem tudo é flores e arco-íris, né? Rainbows and flowers. E ele acredita que esse jogo ele jogou mal, mas houve muito problema também da defesa do Chiefs, que foi inexistente, basicamente. Existiram muitas play actions, né, do Tennessee. O ataque, né, do Titans, eles ficaram com play actions e corridas. Muita formação de Wildcat, e isso confundiu, de alguma forma, estranhamente, confundiu a defesa do Chiefs, que não é boa o suficiente. Ficou muito tempo em campo, e todo mundo sabe que defesa muito tempo em campo significa ataque insuficiente. Isso vai cansar a defesa e vai liberar o outro time pra fazer muito mais pontos. E nisso, né, ficou óbvio no primeiro tempo, né, que já começou com 14 pontos, né, no primeiro quarto. Depois, no segundo, com 13 no Tennessee. E aí o Tennessee, ele fez o que tinha que fazer, que era administrar, né? Então a defesa conseguiu pressionar tanto o Mahomes, que, se eu não me engano, existiram dois fumbles no terceiro e no quarto. E o Mahomes acabou na metade do quarto, ele acabou levando um sack pesado, onde ele bateu a cabeça e ele, você conseguia ver na imagem que ele começou a levantar meio lentamente, tá? Pra perceber que ele tava mal. Ele foi pro protocolo de concussão. Aparentemente, ele tá bem agora, tá? Ele tá possível pro próximo jogo. O Andy Reid também falou que aparentemente existem problemas que eles precisam solucionar, que o time sabe disso. Mas não é desde hoje, né, que o Chiefs ele perdeu um brilho nessa temporada. A gente tava esperando eles voltarem, mas não tá indo. Não tá, tem alguma coisa que não tá engrenando ali, né? E isso mostra, assim, os piores começos de temporada do Andy Reid, com o Andy Reid, se eu não me engano. Foi uma das piores derrotas, se não me engano, em pontos sofridos do Chiefs, tirando o Super Bowl. Então, parece que a perda do Super Bowl atingiu muito mais do que a gente esperava o Chiefs. E eles ainda não voltaram de alguma forma.
E isso num jogo que o Derrick Henry, tirando o passe pra touchdown que ele fez, não foi o Derrick Henry que a gente conhece, né? Ele teve 29 corridas, teve só 86 jardas, né? Ficou abaixo das 100 jardas. Não foi um diferencial tão grande o Derrick Henry. E, por outro lado, o jogo corrido do Chiefs não existiu. Foram 13 tentativas de corrida e 77 jardas ganhas, sendo o próprio Mahomes o jogador que mais correu na equipe, com 6 tentativas, 35 jardas ganhas. Então, assim, na primeira semana o Chiefs sofre pra ganhar do Browns e a gente fala, ok, sofreu, mas ganhou. Aí na segunda semana você perde pro Ravens, ainda não é preocupante. Na terceira semana você perde pro Chargers, aí você já começa a ficar de olho. E até aqui, se a gente for ver, as 3 vitórias de Kansas City contra o Cleveland Browns, que tá se arrastando na temporada, o Eagles e o Washington Football Team. Os 4 times um pouco fora da curva, que foi o Ravens, o Chargers, o Tennessee e o Bills, quando eles enfrentaram, eles perderam. Então, um time do calibre do Chiefs, que a gente viu nos últimos anos, desde a chegada do Mahomes, e até um pouco antes, que o Alex Smith também levava esse time pra playoff, não com a mesma qualidade do Mahomes, mas levava pra playoff. Então, esse time, um time que quer disputar por playoff, não pode perder jogo pros times tão melhores na temporada e só ganhar desses times fracos. Que aí na semana que vem você tem, eles enfrentam o New York Giants, e nas outras 3 semanas, eles têm o Green Bay Packers, o Las Vegas Raiders e o Dallas Cowboys. Então pode facilmente, nas próximas 4 semanas, o Chiefs já tá fora de corrida por playoff, de por qualquer coisa. Então é muito estranho e muito preocupante isso que acontece. A gente teve o Andy Reid passando mal naquele jogo e saindo. Parece uma temporada desastrosa até aqui pro Chiefs.
Exatamente.
Não só dentro de campo.
A tempestade perfeita, the perfect storm deles. Uma das explicações não foi dada pelo Andy Reid, foi dada pelos Titans, foi que eles colocaram eles acharam que o Henry ia ser a grande ameaça, né, o grande problema. Então a defesa ficou focada nele, e aí eles conseguiam fazer os play actions e corridas com outros jogadores. Eu não vejo isso como o real problema. A defesa do Chiefs sempre foi ruim, ela nunca foi incrível. O problema é que o ataque não apareceu, o ataque não existiu. 3 pontos, acho que é a primeira vez na história com o Patrick Mahomes que não tem um TD em um jogo. Então é algo além de só defesa e de só do ataque, é uma coisa que tá acontecendo ali com o grupo em geral.
Tem caroço nesse angu aí do Chiefs, né? A gente tá vendo que as coisas não estão fluindo como elas normalmente fluem, mas eu sempre gosto de lembrar que, assim, o Kansas City Chiefs historicamente tem começos de temporada meio estranhos. Né? Não é de hoje que o Kansas City Chiefs tem um começo de temporada meio estranho. Eu acredito que esse time aí tenha tudo pra voltar a estar ali no primeiro patamar, na primeira prateleira da NFL, né? Porque hoje o time realmente não está. Mas eu acredito que ele tenha a capacidade de voltar, né? Como a Mayara disse aí, é um furacão perfeito que está acontecendo, essa maluquice toda rolando aí nesse ambiente do Chiefs, né? Coisa que a gente não tá vendo no Cincinnati Bengals, né? O time que hoje lidera a AFC, né? Com 5 vitórias e 2 derrotas, e conseguiu esse posto de líder da AFC porque venceu o Baltimore Ravens, um rival de divisão, né? Assumiu a liderança também da sua divisão. O Baltimore Ravens ficou 5-2, né? Um time que estava aí 5-1 para esse confronto. E assim, não foi uma vitória qualquer, né? A gente viu aí a dupla de Jamar Chase e Joe Burrow fazendo chover, literalmente fazendo chover, né? A secundária do Ravens, que é tão uma secundária tão falada, uma secundária tão forte, realmente passando mal, né? Marlon Humphrey, depois ele postou inclusive no Twitter, né? Que ele assume que teve um jogo muito ruim, né? Então, 41-17 para o Cincinnati Bengals. Rafa, mesmo sem uma presença do jogo terrestre tão forte ali do Joe Mixon, que foi quem carregou durante muito tempo esse ataque do Cincinnati Bengals para alguma coisa, né? A gente tá realmente vendo aí Joe Burrow, Jamar Chase, o pedido do Burrow pra draftar um amigo dele, tá se pagando cada dia que passa, né?
E era o melhor wide receiver dessa classe, né? Não tinha...
Eu não concordo. Pra mim, o Devonta Smith ainda era melhor.
O Devonta Smith, ele teve uma ótima temporada. Eu, como torcedor de Alabama, agradeço muito ao Devonta Smith, sou muito fã. Mas o Jamar Chase realmente é absurdo. A gente viu o que ele fez ontem. E o mais doido é quando você olha o placar, você fala, caraca, 41-17, o Bengals deve ter dominado do início ao fim, mas o jogo foi pro intervalo com 13, com o Bengals vencendo por 13-10, e no primeiro drive do terceiro quarto, o Ravens anotou um touchdown, né? Então, no terceiro quarto tava 17-10 pro Ravens, e aí o Bengals fez 31 pontos seguidos, e o Ravens, Lamar Jackson apanhando, terceira descida sendo sacado, segunda descida eles tentando fazer jogada de corrida pro Lamar Jackson, né? A gente sabe que eles gostam de fazer bastante read option, e essas jogadas que deixam a bola na mão do Lamar só pra correr, e ele apanhando o jogo inteiro da defesa do Bengals. Eu critiquei um pouco, confesso, quando eles draftaram o Jamar Chase, não pelo jogador, mas sim por você deixar um jogador como o Penei Sewell passar depois de perder o Joe Burrow na última temporada por uma lesão exatamente no lado esquerdo da linha, que é onde o Penei Sewell jogaria. Então, critiquei esse fato de você não proteger um jovem jogador como o Burrow, mas a conexão que eles têm dentro de campo é algo surreal, e o Jamar Chase jogando também é absurdo. Aquele touchdown de 82 jardas que ele deixa 4 jogadores do Ravens no chão, e aí depois lindo, ele só acelera. Aquilo foi um dos melhores touchdowns das últimas temporadas. Então, o Joe Burrow segue cometendo alguns erros. Foi uma interceptação que ele tentou forçar uma bola. Acho que ele tava tão empolgado com o que o Jamar Chase tava fazendo, que ele jogou uma bola nada a ver e tentou falar, se vira aí, meu filho, faz aí, faz sua mágica. E ele não fez a mágica, ele foi interceptado. Mas um cara que consegue 200 jardas em 8 recepções e tem um touchdown é absurdo. E o Tyrande também, o Zoma, né, que teve só 3 recepções, mas 91 jardas e 2 touchdowns, também foi decisivo nesse jogo, no jogo aéreo. E a gente viu o Baltimore tendo muitos problemas essa temporada. Muitos jogos foram na primeira semana para prorrogação contra o Raiders, foram para prorrogação contra o Colts. Muitos jogos que eles começavam mal e depois se recuperavam, e aqui foi diferente, né? Eles estão na frente por 17-10, e depois que o Burrow faz o primeiro touchdown ali no terceiro período, simplesmente o Baltimore não voltou mais pra campo. E o Cincinnati Bengals, chegando em 5-2, assume a liderança, e daqui pra frente vai ser, não só falando essa temporada, mas falando a longo prazo, com essa dupla, é um time que vai dar bastante trabalho no futuro.
Sim, e essa vitória, ela vai além só do número esmagador, que é 41-17. Ela vem com uma vitória esmagadora pro Bengals, que foi o saco de pancada dos Ravens por quantos anos, quantas temporadas, eu nem consigo lembrar quantas temporadas foi o saco de pancada que era toda vez ir lá, porque foi em Baltimore, tá? Ir lá e levar chute, levar a pancada dos Ravens, levar, era o saco de pancada. Era o grande freguês do Ravens, que você chega lá e vence, e não vence com qualquer coisa, vence com o V maiúsculo, entendeu? 41 pontos, a defesa não segurou depois, nos dois últimos quartos. A conexão, e eu, apesar de todas as nossas críticas de todo mundo pela escolha do Chase, não porque ele é um mau jogador, mas porque existiam outros pontos mais importantes para serem protegidos. A química, né? Química é uma coisa que é impossível de você retirar, e existe essa química, essa junção, essa forma de jogar que os dois já estão combinando assim, que não precisa de muita coisa. Existem jogadores que você pode ver que são os alvos preferidos, porque existe uma química. É como ver o Tom Brady jogar pro Gronk ou pro Evans agora. Você consegue ver que existe uma química e eles são um alvo assim que vai dar aquilo ali. Então, é agora essa duplinha agora que a gente tem aí do Burrow e do Chase, que é a nova superstar do Bengals, né? E os Bengals vêm com mais moral pros próximos jogos pra falar que, olha, aqui a gente vai pra playoffs, e a última vez que eles ficaram nessa posição, sabe? Em primeiro, com uma boa quantidade de vitórias, eles foram pros playoffs. Então, talvez a gente possa ver de novo os Bengals lá jogando os playoffs, mas não pra ficar só em uma semana e sair. Pra escalar e talvez um dia sonhar com o Super Bowl.
Eu não acho nenhum exagero a gente começar a ver esse time do Bengals como um futuro contender, né? A gente falou, é um time que tá em processo de rebuild, tinha montado um ataque interessante na temporada passada, acabaram sofrendo ali com a lesão do Burrow, né? Mas ele voltou aí saudável pra essa temporada de 2021 e tá se provando aí uma legítima primeira escolha geral, realmente fazendo chover lá em Cincinnati. E quem fez chover também ontem foi um tal de Jonathan Taylor no jogo Indianapolis Colts contra San Francisco, né? Um jogo onde realmente a chuva foi uma das protagonistas, né? Porque choveu que só o capeta lá em Santa Clara, porque esse jogo foi em 49ers, mas quem saiu com a vitória foi o Indianapolis Colts, 30-18, 107 jardas em 18 carregadas e um touchdown pro Jonathan Taylor, sendo aí realmente um destaque desse ataque do Indianapolis Colts. Mayara, você que é uma fã do Carson Wentz, o que você tem a dizer da performance ótima dele na noite de ontem?
O Carson Wentz, ele faz, como diz, né, muito jogador, ele faz o sujo, e ele fez o sujo, mas fez o que tinha que fazer pra ganhar. Esse jogo, ele começou assim, né, ambos os times precisavam ganhar pra se provar, pra fazer, mostrar que conseguem chegar, né, na temporada. E aí, pra mostrar o desespero deles, né, a própria, os deuses, Deus, depende do que você acredita, até o universo falou assim, quer saber? Vou fazer cair uma chuva torrencial do estilo tropical que você vê no verão, que você não consegue nem ver assim, um palmo na sua frente, pra, né, dar um estilinho pro jogo, né, pra dar um gosto maior no jogo. E no começo do jogo, até parecia que o São Francisco ia ganhar, sabe? Eles estavam lá, meteram 12 pontos, né, no primeiro tempo, segurando lá. Tá, 7, 6, vão lá pro intervalo perdendo, mas você espera assim, não, mas deve dar pra arrumar ainda, né? Não é um jogo perdido. Aí, apaga. O São Francisco, o ataque apagou, a defesa não existiu, e o Colts olhou, o Wentz olhou e falou assim, bom, eu não tô quebrado, hora de, né, capitalizar no negócio. Dois touchdowns, né, no terceiro quarto, outro no quarto quarto, aí o São Francisco consegue fazer um touchdown, e aí me vem e me erra o extra point, né, pra piorar a situação, sempre você pode piorar. Garoppolo não jogou bem, não teve jogo bem dos recebedores, é claro que tá todo mundo meio quebrado no São Francisco, como sempre. Defesa não segurou o Colts, o que é relativamente estranho, mas tem que considerar que tava muita chuva, então teve muita queda, bola caiu pra todo que canto, tá todo mundo escorregadio, tinha desgraça, entendeu? Não tem como. É um ótimo jogo pra espectador, porque você sempre vai ver gente caindo. É um péssimo jogo pra jogador, porque eles vão estar na lama caindo. Além disso, teve poucas jardas de correr. Obviamente não conseguiram correr muito, porque tava chovendo muito. Estranhamente, até que Colts conseguiu correr bem, as defesas não foram bem. O Deebo Samuel foi bem, tá? O Deebo tá mostrando que ainda consegue jogar bem, muito bem, obrigada. Tá todo mundo se dando mal, eu continuo continuo aqui. Eu sou bom, tá? Mas, sabe, desde 2019 que não tinha uma temporada tão horrível assim dos Niners, né? E pensando que os Niners se formularam pra ganhar, né, Super Bowl. E o Wentz capitalizou, né, na situação. Não tem muito o que dizer, né? Ele não... Eu não vou dizer que Indianápolis ganhou totalmente só por culpa deles próprios. Também tem o fato de São Francisco ter jogado mal. De ter jogado um pouco no primeiro tempo e no segundo tempo ter esquecido que tinha que jogar. E isso complica muito pro Niners? Sim, complica, assim, absurdos pro Niners. Os Niners estão, acho que se eu não me engano, em último. E eles estão na... que eu considero ainda a pior divisão pra se jogar. Eles têm o Cardinals que tá invicto e que provavelmente vai com a vaga da divisão. E aí tem o Wild Card, que vai ser uma briga gigantesca, obviamente, na NFC, mas principalmente porque vai ter, talvez o Russell Wilson volte em mais algumas 3-4 semanas. Ele tá tentando aprender a jogar com a mão esquerda, que eu acho louvável. Obviamente tem o Rams segurando tudo, com uma ótima defesa. E aí você tem o Niners, que tem o Garoppolo dançando o mambo, a valsa da corda bamba, porque tá cada vez mais aparecendo que não vai continuar. Antes era o Garoppolo, era o QB principal, o Garoppolo é o QB principal. É, o Garoppolo é o QB principal, talvez o Garoppolo seja o QB principal. O que significa que ele tem que mostrar serviço, tá? Esse último jogo foi claro que não teve mostração de serviço, teve, não vou dizer prepotência, mas eles chegaram a fazer, né? Os no primeiro tempo, saíram perdendo e não voltaram no terceiro quarto, sofreram fumbles, não conseguiram recuperar fumbles, isso foi pesando, não conseguiram converter, terceira descida não conseguia converter, o jogo ficou com a defesa mais tempo no campo, todo mundo sabe, defesa no tempo em campo, significa que o ataque não tá produzindo, significa que outro time consegue arrastar, os coaches teve boas sequências e foram mantendo o jogo, ao ponto que chegou que os coaches viraram, que não é comum, tá? Os coaches viraram e seguraram o jogo final. É isso, os 49ers estão com a corda no pescoço, eles têm que dar um jeito de arrumar isso. E é complicado, porque o próximo jogo dos Niners é contra o Bears, que é até, né, de boas, considerando, né? Mas eles estão 2-4, sabe? E se eu não me engano, vieram de bye, né? Vieram de bye week. Perderam, vão jogar contra os Bears, tá? Tudo bem, joga contra os Bears. Mas aí, vem confronto de divisão logo depois, com a Arizona Cardinals, que tá invicto por enquanto. E aí, depois, vai vir confronto de divisão, Confronto de divisão não é pouca coisa, é o que define onde que você vai ficar posicionado, basicamente, na sua divisão. E é claro que ele vai ter jogos fáceis, entre aspas fáceis, né? Porque perder, né? Tem contra o Jaguars e assim por diante, mas pega em sequência, depois dos Bears, Cardinals e Rams. Então, ou o Garoppolo começa a mostrar serviço, e é sério mostrar serviço, porque duas interceptações é um problema sério, tá? Nesse jogo, é claro que foi um jogo com chuva, piora a visibilidade, em teoria é muito mais difícil você correr, espaços são ruins e assim por diante, mas não é só esse jogo, né? São 2-4. Então, tem 4 jogos aí pra contar e mostrar o serviço que não tá dando certo. E eles têm um novo jogador, que eles, né, draftaram pra substituir. Então, tá cada vez mais pendendo pro lado da queda do Jimmy, pra ele virar, né, reserva. Então, ele tem como começar a mostrar serviço ou decidir virar modelo, que ele totalmente pode. Não tá tudo perdido por Niners, mas tá bem difícil. O Deebo Samuel mostrou o serviço, o Colts respira um pouquinho mais, mas ainda assim, não tá bem, tem que jogar melhor ainda, né? É, obviamente, eles vieram, né, com um pouco, agora dá um pouquinho mais de gás pra eles, né, mas tem que jogar um pouquinho melhor, né? E os Niners que já foram com a sua bye, precisam repensar, né, no caminho que eles vão seguir, porque atualmente eles não vão chegar nem perto do Super Bowl.
É, e essa temporada aqui tá me lembrando muito 2018, com o Andrew Luck voltando e o Colts sofrendo nas primeiras semanas e depois levando o time pros playoffs. Fomos eliminados pelo Chiefs aquele ano, aquele jogo na neve, mas faz parte. Mas xinguei um pouco o Wentz ontem no primeiro quarto e no segundo também, porque um cara que não aceita sofrer o sack e tem muito turnover besta por conta disso. E aí você tá na end zone e a pressão tá chegando pra cima dele, ele tá caindo e ele vai tentar encobrir o linebacker com um passe ridículo e acaba ainda sendo, né, nem foi considerado interceptação, né, ele foi um fumble, mas ele tem que aprender, é a única crítica que eu tenho ao Carson Wentz, é que ele tem que aprender a aceitar ou a jogar a bola fora mais rápido ou aceitar que a defesa chegou e toma o sack e ali vai pra uma terceira longa e se não der certo, você chuta um field goal. Agora, ele tentar essas gracinhas e ele perde muita bola de bobeira. É a única crítica que eu tenho ao Carson Wentz nessa temporada. Sou muito fã dele, fui muito a favor do Colts trazer ele. E não tem como não elogiar o Chris Ballard, né? Porque você tem três jogadores muito importantes no ataque do Colts: o Michael Pittman, o Jonathan Taylor e na defesa o Darius Leonard, que são três jogadores aí frutos de escolhas de draft que o Chris Ballard fez muito bem. Darius Leonard, um dos melhores linebackers da liga hoje. Se ganhar um Super Bowl com o Colts e se manter essa consistência, vem no futuro para uma conversa de Hall da Fama. Nessa temporada ele já tem 8 participações em turnovers. Ele sozinho tem mais participação em turnovers que mais da metade dos times da liga. O Colts empatado com os Bills aí, com as duas defesas com mais turnovers forçados na temporada, as duas com 16. Então o que o Darius Leonard faz é impressionante. E pra mim o que aconteceu ontem foi que o Jimmy Garoppolo é um quarterback ruim quando o jogo tá num clima normal, numa condição de tempo normal, e na chuva ele é um quarterback horroroso. Essa que é a verdade, porque são duas interceptações no momento que o time mais precisa dele, que é nos últimos 5 minutos do jogo, perdendo, e ele tem dois passes interceptados, um pelo Xavier Rhodes e o outro foi pelo Kerry Willis, se eu não me engano, e dois pato morto, que ele solta a bola e a bola fica pendurada 15 jardas e cai no colo da defesa do Colts. Então acho que é hora de você começar a incluir o Trey Lance, porque pra mim o Jimmy Garoppolo já teve muitas chances e pra mim já provou que não vai fazer nada. Então, ótima vitória pros Colts, precisava muito disso. Semana que vem tem um confronto de divisão com o Kansas City, com o Tennessee Titans, que veio de uma vitória pra cima do Kansas City Chiefs. Se o Colts ganhar, diminui aí a diferença do Titans, que lidera a divisão, pra só um jogo, só uma vitória a mais, no caso, pro Titans. Então, recuperação muito importante do Colts. Se não fosse aquela pipocada bizarra que deu no jogo contra o Baltimore Ravens, o Colts já tava na disputa, né? Tá chegando na disputa por playoff ainda. Mas se não fosse aquela pipocada, a gente tava já na briga. E com o Carson Wentz se entendendo aí com o Frank Reich, que foi o coordenador ofensivo que trouxe ele pra liga e hoje é o head coach do Colts. O Jonathan Taylor, que ano passado só não foi o Offensive Rookie of the Year, porque o Justin Herbert teve uma temporada muito boa. E essa temporada o Jonathan Taylor recebendo mais a bola, né? O ataque do Colts dando mais a bola pra ele, confiando nele. Ele sofre um fumble ontem e ele falou que a primeira coisa que o Wentz disse pra ele assim que ele sofre o fumble é: não se preocupa, a gente vai continuar dando a bola na sua mão. Então essa confiança que o Wentz e que o resto do ataque passam pro Taylor tá sendo muito importante. E o Michael Pittman também aparecendo, ele que não começou muito bem, ele teve uma lesão logo no início da temporada passada, que foi a temporada de rookie. Ao longo da temporada ele foi melhorando, foi mostrando que poderia virar um ótimo jogador, e ontem aí ele tem 4 passes na direção dele, 4 recepções, 105 jardas e um touchdown. Espetacular o jogador que tá virando o Michael Pittman, e espetacular o que o Chris Ballard tem feito com esse time do Colts nas últimas 4 temporadas. A defesa ainda tem seus erros, é a pior performance da defesa nos últimos anos, mas com o Quentin Nelson voltando, com a defesa forçando bastante turnover e com esse ataque, o Wentz, Taylor e Pittman se entendendo, o Colts é um time pra ficar de olho na AFC, aquele time que vem de baixo, mas vem preencher o saco.
Exatamente, ele é o underdog que você não presta atenção, mas não prestar atenção no underdog é um problema, tá? Porque o underdog pode aparecer e virar o lobo que vai pegar você, tá? E não fala pro Wentz tomar sec, tá? Ele é feito de vidro, ele é um cristalzinho, toda vez que ele cai, ele se machuca, ele não pode tomar sec.
É que ele não sabe disso, né? Ele insiste.
Ele é um cristalzinho, toda vez que ele cai no chão, ele se machuca, e meu coração cai com ele, porque eu odeio quando o Wentz se machuca. Existe algo em mim que é igual ver ou o Big Ben ou o Tom Brady correndo, entendeu? É a mesma sensação de desespero.
Dá aquele friozinho gelado dentro do coração,
ah,
né?
Ah, minha santa Cecília.
Eu entendo,
você começa
entendo.
A rezar. Você nem pode nem ser católico, mas você reza, entendeu? Porque você olha assim, ai meu Deus do céu. Exato, Colts tem como chegar lá. Eu não sei se essa temporada vai ser isso, mas é importante que ele possa chegar lá. E, obviamente, é importante ver o que vai acontecer com os Niners, né? Finalmente, alguém pode ser aqui mais limpo, né? E falar que não acha que o Garoppolo é um bom QB, né? Porque quando eu falo, parece que eu tô sendo clubista por causa do Seattle. Mas eu nunca achei ele um bom QB dentro dos Patriots como reserva. Eu nunca vi o Tom Brady sendo, de qualquer forma, pressionado, a não ser pela beleza do Garoppolo, que realmente ele é mais belo. Mas eu nunca vi o Garoppolo sendo a necessidade dos Niners. Ele cobriu um buraco enquanto podia, mas é porque ele tinha mais armas impossíveis, e aí quando ele perde as grandes armas deles, ele se prova um QB ineficaz. Ele é um bom QB pra reserva, e eu acho que tá ficando mais claro, cada dia mais claro pros Niners, que é isso que ele é atualmente, uma boa reserva.
É, fica aí essa dúvida, né, ainda mais depois do draft do Lance, do que será esse futuro do Jimmy G, né, o meu querido Jimmy G, e vocês falaram de Indianapolis Colts, né, eles têm um duelo aí nessa próxima semana, muito importante pela divisão, confronto direto aí com o Tennessee Titans, eles perderam o primeiro jogo, agora eles vão jogar em casa aí, e se vencerem, vão colar no Titans aí pela liderança da divisão, é realmente um jogo pra gente ficar esperto aí da AFC Sul. Senhoras e senhores, fica então por aqui este Fumble na Net. A gente falou aí de algum desses jogos que rolaram na semana 7. Na próxima sexta-feira vai sair no seu feed o nosso preview da semana 8, com muitos jogos interessantes, né? A gente tá chegando aí na metade da temporada, estamos rumando ao meio da temporada. Alguns desenhos aí, alguns cenários já começam a ser desenhados. E a gente tem mais que agradecer por essa bela temporada de NFL, torcida voltando, as coisas estão voltando ao normal, mas se protejam, lavem suas mãos, usem máscara. Se cuidem, gente, o Covid ele está aí. É isso, senhoras e senhores. Um beijo e até semana que vem.